Jesus e a nossa ajuda ao próximo. O esboço aí para você acompanhar um pouco, ajudar e divulgar. É, primeira vez que eu vim a Curitiba, em 76, veja que quantos quilômetros rodados. Lutero está ali, né? A gente da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e teve o Congresso Missionário. E eu me hospedei ali na casa do estudante, e eu fiquei impressionado, porque em Curitiba, durante uma semana de congresso, eu tinha visto uma pessoa pedindo esmola. Aí eu vim 4 anos depois, aí eu vi durante a semana 2 pessoas pedindo esmola. Eu fiquei muito impressionado com isso. Que cidade é essa que consegue esse tipo de controle social? E eu morava em Maceió, Nordeste, e até hoje um dos piores índices sociais que existe, infelizmente, são da minha terra. Então, quando eu vejo que Curitiba, com o crescimento, também se tornou uma cidade problemática socialmente. Hoje tem milhares de pessoas dormindo nas ruas. Tem muita carência social na cidade, na área também da educação e saúde. E a Bíblia, Jesus diz como a gente deve ajudar as pessoas necessitadas. Em Mateus 6, que você tem aí, versículo 1, tem assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizer assim, vocês não terão nenhuma recompensa. Deus, através do Velho Testamento, já tinha instruído que em Israel, pobre não passava fome. Por quê? Porque os donos das colheitas estavam orientados a que os seus empregados deixassem cair frutos de mais diversos, para que os pobres pudessem, recolhendo, não passar fome. Deus criou um sistema, na época, mais de 5.000 anos atrás, de justiça em Israel, para que aquele pobre fosse amparado pela cidade, pela igreja, pela sinagoga. Agora, Deus, para fazer tudo isso, em Mateus 5, 23, queria que os irmãos olhassem aí. Quem não tem Bíblia, ajude a quem tem. E quem é de muito tempo aqui que não trouxe Bíblia, fala para ele, por que não? O que foi que houve, irmão? Algum problema com você? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nela é que a gente vê como a gente deve ajudar os próximos. Versículo 23, 5, 23. Portanto, se você tiver apresentado sua oferta diante do altar, e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta no altar, vá primeiro, reconcilie-se com seu irmão. Então, a Bíblia fala de relacionamento, a Bíblia não fala de ajuda só ao próximo. A Bíblia fala de relacionamento. A Bíblia fala em Deuteronômio 6, 8, de como esse relacionamento, no início do Velho Testamento, Deuteronômio 6, 8, como esse relacionamento pode ser mantido. Vamos ao versículo 7 e 8. Ensinando o livro da lei com persistência ao seu filho, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a com sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas, em sua casa e portão. Deus estava dizendo que a gente só pode ajudar o próximo quando a gente baseia a ajuda na glória dele, na honra dele, não na nossa. O holofote não pode estar para nós. Por isso que ajudar e divulgar seria uma forma, seria de duas formas. Uma, a gente indicar que aqui na igreja tem meios de ajudar a pessoa, a gente conversando com qualquer vizinho, com qualquer colega de trabalho, havendo uma necessidade, a gente diz, olha, lá na igreja a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar com o primeiro emprego, a gente pode te ajudar com a policlínica, a gente pode ajudar com outros projetos da ABC. Isso é uma forma de divulgar. Agora, eu tomo cuidado quando eu viajo por aí, e eu falo de quanta coisa a gente faz aqui na igreja, também na área social, além da bíblica, de discipulado, de evangelismo. Aí a pessoa diz, ah, eu quero me mudar para lá. Eu digo, menos, menos. A gente também tem as dificuldades. A gente também tem outras necessidades. A gente também é uma igreja relacional e que tem facilidades e dificuldades no relacionamento. A gente é uma igreja também social e que tem pessoas com necessidade aqui. Então, não pense que a igreja nossa é nota 10. Nós estamos na brecha de ajudar o próximo. E é isso que Jesus recomenda. Jesus recomenda que a gente tenha uma humildade quando a gente for ajudar as pessoas. A gente não seja arrogante. A gente não tenha dentro da gente esse orgulho que aqui a gente ajuda o próximo. Mas a gente encare isso como ministério, como privilégio. Por quê? Ajudar o próximo dá trabalho, ajudar o próximo é preciso oração, ajudar o próximo é preciso paciência, ajudar o próximo é preciso bom relacionamento, ajudar o próximo é preciso mexer com as estruturas sociais do Estado, do país e da igreja. Não é fácil ajudar o próximo. Então Jesus recomenda que quando a gente ajudasse o próximo, a mão esquerda não soubesse o que a direita faz e vice-versa. Agora, como é que a gente pode ajudar o próximo? Jesus recomenda que a gente ajude de modo integral. Por exemplo, quando Jesus curava uma pessoa com deficiência física, e essa pessoa mendigava, essa pessoa era restituída à família, essa pessoa precisava constituir família, essa pessoa precisava trabalhar para sustentar a família, essa pessoa precisava pagar impostos, essa pessoa precisava dar dízimos e ofertas. Por isso que Jesus às vezes perguntava, queres ser curado? Porque querer ser curado naquela época, e como Jesus curava, a pessoa era restituída à sociedade. E ela tinha que suar, ela tinha que trabalhar, ela tinha que dar oferta, dízimos, imposto ao governo, ela tinha que se mexer. E algumas pessoas que são ajudadas socialmente não querem se mexer. Eu lembro uma história que o pastor Alan contou da ABC. Ele foi entregar uma cesta básica numa casa de uma senhora idosa. Quando chegou lá, tinha 3 filhos delas tomando drogas. E ele disse, sinto muito, mas eu não posso ajudar a senhora. A senhora tem 3 filhos que podem trabalhar. É duro uma situação como essa, mas a ajuda ao próximo não pode ser algo de manter uma estrutura de pobreza. Ajuda o próximo, que Jesus fala, é uma ajuda onde a igreja possa dar uma vida digna a essa pessoa, possa dar capacidade de estudo, possa dar capacidade de trabalho, possa dar capacidade dessa pessoa ter uma autonomia. Então, ajudar o próximo como Jesus quer, ajudar o próximo como Jesus quer, é uma ajuda que leve a dignidade da pessoa. Que essa pessoa possa de novo levantar a cabeça. Que essa pessoa tenha o orgulho de chegar em casa e dizer: eu trabalhei e esse sustento nosso é pelo meu trabalho. Isso é dignidade. Tem pessoas que gostam de ajudar muito outras pessoas e ajudam de forma equivocada. Elas dão dinheiro, dão, e no dia que não dão, a outra pessoa sai falando mal dela. Ainda xinga ela. Já aconteceu com você? Já? Comigo já aconteceu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não banque o bobo. Por quê? Eu há muitos anos que não dou esmola na rua. E quando um mendigo ou um indigente vem me perguntar, eu digo: olha, lá na igreja a gente ajuda de outra forma. A gente ajuda de um modo que a pessoa possa ter uma vida digna. Não continuar pedindo como você está pedindo. A pessoa faz uma cara... A cara não era tão feia assim. A pessoa faz uma cara feia... A pessoa faz uma cara feia, mas ela, pelo menos, recebeu o recado. E sabe uma das coisas que a gente tem observado, circulando no meio da saúde, da educação, no meio até empresarial algumas vezes, quando a gente compartilha isso que a gente faz aqui na igreja, de dar essa dignidade à pessoa... A pessoa olha para a igreja de forma diferente. Olha para a gente de forma diferente. Sabe por quê? Porque o que sai na mídia é pedido de dinheiro. O que sai aqui é serviço ao próximo. É bênção para o próximo. É resgate social. É resgate psicológico. É resgate emocional. Eu tenho dito para os profissionais ali na policlínica: olha, quando vocês recebem alguém aqui, essa pessoa, a partir desse momento, precisa da tua oração. Precisa o teu melhor profissional. Se capacite cada vez mais. Precisa que você trate e acolha com carinho, com amor. Sabe por quê? O nosso trabalho aqui é enquanto igreja. E pela graça de Deus, há 10 anos que a gente não tem queixas maiores na sociedade por causa do trabalho aqui de tantos irmãos profissionais e a igreja colaborando de uma forma abnegada. Os jovens aprendizes, a gente já ouviu vários testemunhos desses jovens que aprendem uma profissão. E quanto eles são abençoados aqui. Esses eventos, como a Nação Brasil, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Como todas as outras missões que a gente faz, que também tem um cunho social. Aqui na IBB, a gente tem a preocupação que Jesus tinha. E tem. De resgatar a pessoa bio, psico, social e espiritual. A gente não só ora e diz que a pessoa vá na paz. A gente procura, com o trabalho que a gente faz, resgatar essa pessoa para a glória de Deus. E por que a palavra é tão importante para esse resgate? Nós todos temos os nossos orgulhos. Nós todos temos as nossas vaidades. E eu tenho orado muito que não sejam os anos de trabalho profissional, que quando chega uma pessoa, eu já sei o que vou fazer com ela. Eu tenho o preparo profissional, mas eu dependo de Deus. E a glória é para Deus, e a honra é para Deus. Amém? Cada um de nós, onde nós estivermos, eu aprendi uma coisa valiosa aqui. Antes eu era, nos primeiros anos profissional, de profissão, quando eu dava aula, quando eu dava palestra, eu tinha que perguntar a alguém, e aí, como foi? E eu louco que a pessoa dissesse, foi bom. Eu estava esperando essa resposta. Com o passar dos anos, aprendendo a depender de Deus, tremendo nas bases, como eu estou agora, pregando aqui, a gente vai aprendendo que essa dependência de Deus pela palavra leva a gente a ajudar o próximo de uma forma simples, de uma forma concreta, de uma forma abençoadora. E é isso que Jesus quer da gente. É isso que Ele pede, que a gente leia essa palavra de manhã, de tarde, de noite. E Ele pediu na época, lá em Josué, que as pessoas colocassem versículos na manga, colocassem no vestuário. E os fariseus levaram isso tão a sério, quando Jesus diz aqui, né, doar para aparecer. Vai aparecer aí um doador ou egocêntrico? Pode aparecer o vídeo, slide aí. Isso aí. Às vezes eu me vejo assim, sabia? Vocês não, né? Às vezes eu me vejo o cara, e quando eu dou as costas, no espelho está o pateta. Por quê? Quando a gente é egocêntrico, quando a gente pensa em fazer o bem pela gente, que não seja pela palavra, que não seja por Deus, a gente se vê assim. E isso que a gente faz com essa perspectiva, isso não leva a nada. Agora, a igreja não é suprida de verbas governamentais. É suprida de dízimos, é suprida de ofertas. Por isso que, quando a gente dá dízimo, quando a gente dá oferta, e vê o resultado desse dízimo, dessas ofertas, aqui na IBB, em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Por exemplo, no Brasil, missões nacionais. Quantos anos a gente ouviu sobre Cracolândia? Nunca o governo fez nada sobre aquilo. E a Junta de Missões Nacionais recebeu um desafio do governo de fazer alguma coisa. E em janeiro, pela graça de Deus, teve batismo de 49 pessoas resgatadas da Cracolândia. Aqui a gente não é pentecostal, mas vale um aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não é uma coisa fantástica? É o meu dízimo, é o seu dízimo, que facilitou esse processo de resgate de vidas que estavam no abismo, que estavam no chão, que estavam na lama. Essa é a contribuição que enquanto nós, igreja, damos. Eu oro quase todo dia pela igreja perseguida no mundo inteiro, por pessoas mortas, pessoas torturadas, em países que perseguem quem é cristão. É preciso intercessão, mas é preciso ofertas também, para que as pessoas que estão lá, que são cristãs, elas sejam mantidas pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. O secreto que Jesus falou se revela em dignidade quando? Quanta gente aqui que está sentada, que foi resgatada. Resgatada de uma família desestruturada. Resgatada de um momento de vida social difícil. Resgatada de alguma doença, às vezes incurável. Quanta gente, quanto de nós recebemos de Deus, aqui na igreja, bênçãos e mais bênçãos. Agora, para que é que eu vou contar lá fora? Eu ajudei o Clavas, quando o Clavas estava assim, assim, assim. Para que é que eu fico dizendo isso? Não leva a nada. Jesus diz que, em secreto, o Pai recompensa. Vocês sabiam que nas sinagogas tinha umas câmaras escondidas de doações para que o pobre fosse lá e ninguém sabia quem estava pegando o quê? Dignidade. Aí que os fariseus fizeram? Cada vez que os fariseus iam dar a ofertas, ele trazia muita moeda para fazer um barulho enorme para que todos soubessem. Quando ele ia dar lá fora, ele pedia que alguém tocasse uma trombeta. Aí Jesus disse, se você não faz em secreto, se você quer que todo mundo saiba, você já recebeu a recompensa. E o secreto se transforma em autonomia de vida. Isso é que Deus quer que a gente faça enquanto igreja, aqui e lá fora. Que ajuda o próximo seja... Agora fui eu. Que ajuda o próximo seja em secreto e que as pessoas não precisem saber dos lugares que você ajuda as pessoas que são ajudadas. E autonomia de vida é dignidade do trabalho, dos relacionamentos. Deus tudo vê e recompensa a gente. A gente não precisa, se de vez em quando a pessoa agradece, tudo bem. Com 59 anos de idade, eu já tirei o cavalo da chuva de lembrar, de achar que todo mundo que eu faço um favor, a pessoa vai agradecer. Isso é besteira. E hoje, Deus tem me dado a capacidade, eu conversando às vezes com pessoas da família, e essas pessoas lembram coisas tristes que aconteceram com a gente quando a gente era criança, adolescente. Aí eu digo, ai meu Deus, obrigado, porque eu me esqueci dessas coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu me esqueci dessas coisas. Mas outra coisa é que eu ando esquecido. Eu ando esquecido, de vez em quando alguém chega e diz, olha, aquele dia que você fez isso, isso, isso. Aí o software demora um pouquinho para localizar. Ah, foi mesmo, que bom, graças a Deus. Eu me esqueci também. Não é uma boa? Eu não quero ter Alzheimer. Mas eu quero me esquecer de coisa ruim que aconteceu. E eu quero me esquecer de coisa boa que eu fiz, irmão. Sabe por quê? É melhor que outras pessoas lembrem. Sabe por quê? A gente é um poço de vaidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você riu, mas não tem jeito. Né? Você riu, mas não tem escapatória. Então, se todas as pessoas fossem agradecer a gente faria como o fariseu, ia tocar trombeta, de tão orgulhoso que a gente é. Por isso que, graças a Deus, Deus está me capacitando para esquecer essas coisas. Eu queria que a gente fosse para a aplicação do sermão. Eu queria que, enquanto isso, a nação do Brasil subisse aqui para a gente orar por vocês. Vamos lá. Olha aí na aplicação do sermão. Tenho dado o melhor de mim como gratidão a Deus. Daquilo que Deus te deu de dons e talentos, de bens, você é grato a Deus e tem dado a Ele honra e glória? ou a honra e glória, pode subir, ou a honra e glória tem sido sua? Pode responder aí. Onde tenho servido com alegria a Deus? Você sabe que eu tenho visto algumas pessoas que ajudam com a cara amarrada. Já viram isso? Como se estivesse fazendo um grande sacrifício. Quando a gente ajuda assim, é melhor nem ajudar. Por quê? Porque ajudar de mau humor não é ajudar. Não é abençoar. Olha eles como estão rindo aqui. Olha para eles. Né? Ajudar é dar o melhor para Deus. Quando Jesus disse, estive na prisão e não me visitaste, tive fome, tive sede e você não deu. Quando a gente olha para pessoas carentes que a gente vai ajudar, a gente precisa olhar para Jesus. Amém? A gente precisa ter a certeza que a gente está ajudando uma criatura de Deus, que a gente vai facilitar, evangelizando, para se tornar filho e filha de Deus. Amém? O amém foi fraco agora. Deve ser a fome. Tenho conhecimento do que eu dou de dízimo, oferta de mim mesmo. Trazem dignidade a tantas famílias. Tudo isso que eu falei, que nós pastores temos falado, você tem consciência que a tua oferta, o teu dízimo, tem ajudado milhares e milhares de pessoas? Você sabia que todos os anos milhares de pessoas são abençoadas na nossa igreja e em outros lugares, onde a gente vai fazer missão, de pessoas que deixam trabalho, de pessoas que deixam, tiram uma parte das férias, de pessoas que estão se doando. Será que a gente tem consciência desse coração doador, ele é uma lembrança da presença do amor de Deus a cada pessoa que a gente ajuda? Quando a gente está ajudando, é o amor de Deus derramado na vida daquela pessoa. Amém? Quando a gente ajuda as pessoas, Deus está ajudando a gente. Deus está dando mais amor a gente. Inclina a sua cabeça. Reflita o que Deus fez através da tua vida. Como você tem ajudado ao próximo. Como você tem abençoado as pessoas. Lembre-se de quantas missões nós já fizemos para ajudar pessoas carentes, como a Nação Brasil está fazendo hoje, mais uma vez. O que, que Deus está falando para você? Para você ser um egocêntrico ou um doador? Para você mudar as estruturas sociais, dando dignidade às pessoas que você encontra e que passam por aqui. Vamos ficar em pé enquanto a gente canta um canto de louvor. Se você sentiu que, como esses irmãos, como os tantos grupos de missão na nossa igreja, estão doando férias, estão doando vida, estão doando dons e talentos para a glória de Deus. Se você sente isso no seu coração, que Deus quer mais de você, que Deus quer o amor dele derramado no coração dele, vem aqui para a gente poder orar por você, para a gente clamar a Deus por você. os pastores vão orar por você, os conselheiros e conselheiras vão orar por você. Se Deus tocou o seu coração, venha. Nós precisamos ser uma igreja em movimento, uma igreja do ID, pregar o evangelho integral. Vamos louvar.
Esse é o meu desejo.
Precisando de voluntários, precisando de pessoas com tempo, com doação, com talento. Vem aumentar esse grupo. Nossa igreja tem mais de 1.000 voluntários, mas ainda é pouco para o que Deus quer fazer aqui, para a glória dele. Então aceita o apelo, venha e diga: Senhor, eu quero a tua glória nas vidas que eu quero abençoar. Vem, aceita o apelo. E a gente vai orar abençoando.
Esse é o meu desejo. Adorar todo
Então a Leninha vai falar um pouquinho do que já fizeram, do que pretendem fazer, para a glória de Deus.
Ele fugiu aí da palavra, né? Mas nós, cada vez que nós vamos para um projeto, está aqui um grupo, uma parte do grupo, ainda estão faltando algumas pessoas, mas vários desses que estão aqui já foram desde o primeiro projeto. Mas eles dizem, como eu também digo, cada projeto parece sempre ser o primeiro projeto. Porque nós ficamos sempre emocionados quando estamos nos preparando. E cada projeto vai um pedacinho de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Tem nos acompanhado em oração, tem nos acompanhado com contribuição, tem acompanhado enviando vidas, enviando pessoas que muitas vezes têm dificuldade financeira para estar aqui conosco. Mas eu quero dizer que a cada um de vocês, de uma forma ou de outra, está aqui com este grupo, está seguindo com este grupo. Já é a 8ª viagem que fazemos, viagem projeto missionário que fazemos, e com muita dificuldade, mas nós sabemos que teve algumas vezes que pensamos em desistir, porque é muito difícil a gente para chegar até aqui, então são muitas lutas, mas Deus tem confirmado que nós não devemos desistir. Então a cada ano eu vejo assim, vou desistir? Não, o Senhor tem falado conosco, não desista, vai à frente. Aí as pessoas começam a falar, quando é o próximo? Aí é a hora que eu falo, não posso desistir. Não devemos desistir. Temos agora o nosso pastor Renato conosco aqui, que estará nos dando uma força na área espiritual. Nós vamos sempre como ONG Nação Brasil, com um projeto Semeando Valores. E como muitas pessoas sabem, ONG não é uma igreja. ONG é uma instituição não governamental. Mas ali nós levamos a palavra de Deus através do grupo que tem Cristo na sua vida. Então ali no momento das visitações que nós fazemos, de manhã nós saímos para a visitação e à tarde a área social começa a trabalhar, espalhada na cidade. Então ali de manhã, como ONG, nós estamos levando a orientação comunitária espiritual, que é o quê? A palavra de Deus às pessoas naqueles lugares. Se hoje nós fôssemos aqui pedir para algumas aqui que já foram algumas vezes, dar um testemunho daquilo que já viveram, já aconteceu nas suas vidas, com certeza, muitos testemunhos, muitas palavras nós iríamos ouvir aqui. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui, entregando as nossas vidas, não só no momento do primeiro dia de preparo, mas agora, nesse momento em que vamos, sairemos logo após o almoço. Nós conclamamos a igreja que continue a orar por todo o grupo, e por Medina, é o lugar onde estaremos indo. Medina, no Vale do Jequitinhonha, ali em Minas Gerais. Então, nós estaremos ali com aquela equipe de uma igreja batista que sempre aqui tem nos recebido, né? Então, nós agradecemos a igreja desde já. E agradecemos também a todos que têm nos acompanhado. E ao pastor Samuel Mitt, que no primeiro projeto, ele deu aquela força para nós, com a sua palavra, na nossa primeira viagem. A nossa gratidão, e ele está sempre também no nosso coração, em todos os momentos. E sabemos que ele está conosco também, caminhando nessa nova empreitada. Muito obrigada a todos.
Queria que você estendesse a sua mão abençoando, mas não esquecesse de, a partir de hoje até o regresso, dia 18, a igreja tem um compromisso de orar por esses irmãos. É batalha espiritual também, e a gente precisa estar intercedendo. Vamos orar, abençoando os que aceitaram o convite e abençoando esse grupo, para a glória de Deus. Deus, nós somos gratos. Você é uma igreja missionária. Nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de sermos teus filhos, o pregarmos o teu evangelho em todo o mundo. Nós te agradecemos por essa ONG, por cada membro da igreja que vai, de outras igrejas. Nós te agradecemos o que já foi feito ali. Te agradecemos o que será feito. Que a gente possa estar intercedendo para que Deus seja louvado e exaltado ali em Minas Gerais, na ida, na estadia e no regresso. E que Jesus possa ser louvado por essa igreja, por tudo que a gente tem possibilidade de fazer para a tua honra e glória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com esse grupo, com essa igreja, com todo o teu povo espalhado pela face da terra. No nome precioso de Jesus. Amém.